Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Muito boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Odete Fernandes e é um prazer estar na vossa companhia aqui na Rádio Alfa, a rádio que nos quero saudar de uma forma muito especial o nosso diretor de antena, o Jorge Leandro, que também está connosco nesta sexta-feira, dia 3 de novembro. Seja em Paris, Lille, Lyon, Strasbourg ou em qualquer parte do mundo, espero que estejam bem e preparados para descobrir mais um coração fadista. A nossa convidada desta noite vai partilhar o palco com dois grandes nomes do fado na próxima semana na Sala Vasco da Gama, ou seja, com Fábio Rebordão e Jorge Fernando, com quem tivemos o prazer de estar a conversa na semana passada. Eu sei que já descobriram que a nossa convidada de honra é a Viviane.
Coração Fadista.
Boa noite, Viviane. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a este programa Coração Fadista. Boa noite.
Olá. Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite, por esta entrevista.
Obrigada, Viviane. Os nossos ouvintes conhecem bem a Viviane, que ouviram aqui na Rádio Alfa várias vezes, com vários projetos musicais, com obviamente a banda Entre Aspas, o projeto Camaleão Azul, Linha da Frente, Rua da Saudade, mas eu queria muito que falássemos mais da sua carreira solo e gostava de perceber precisamente e desvendar aos nossos ouvintes o coração fadista da Viviane, porque eu sei que a Viviane é fadista de alma, corpo e coração e vamos prová-lo esta noite. Bem, toda a gente sabe que na próxima semana, e já estamos muito ansiosos, vamos ouvir e ver cantar a Viviane no dia 10 de novembro, na Sala Vasco da Gama, para a grande noite de fado, com Jorge Fernando, Fábio Rebordão e Viviane. Paris, a Gama, espera pela Viviane. E antes de falarmos sobre o grande concerto do dia 10 de novembro, queria que viajássemos um pouco no tempo, ouvindo temas que construíram a sua carreira solo, desde 2005. Por que não? Descobrimos agora mesmo a Viviane a cantar um tema que todos os ouvintes da Rádio Alfa conhecem de cor e salteado. É um tema em francês, La Foule. É verdade. A Viviane editou em 2017 Viviane Cante Piaf, um disco inteiramente dedicado ao repertório da Edith Piaf, que contém 10 temas em francês. Quer comentar essa escolha musical?
Eu começaria por dizer que eu sou a várias músicas e o meu percurso mostra isso mesmo, porque a música é a minha paixão e porque eu tenho muitas influências na minha vida e ouço muitas coisas diferentes. Eu adoro cantar, adoro interpretar, adoro música, e de facto Edith Piaf não aparece por acaso. Eu nasci em França, em Nice, mais concretamente, e quando eu vim para Portugal com 13 anos, passado uns anos, comecei a cantar aqui e ali, em bares, e no meu repertório incluía uma ou duas canções de Edith Piaf, e as pessoas gostavam muito. E passado uns anos, já na minha carreira a solo, houve uma oportunidade de fazer um concerto no Teatro das Figuras em Faro, em que eu fui artista figura nesse ano, e tive que apresentar 3 concertos diferentes. E um deles foi precisamente um concerto em que eu imaginei um repertório só com canções de Edith Piaf por causa um bocadinho deste passado. E a coisa funcionou tão bem que depois as pessoas que trabalham comigo também me deram força e disseram: opa, devias cantar e gravar estas músicas de Edith Piaf. E assim nasceu em 2017 este Viviane Canta Piaf, com o qual eu fiz alguns concertos, não é? Mas pronto, isto integrado já na minha carreira a solo, em que basicamente os estilos musicais convidados do meu percurso são essencialmente o fado e também a canção francesa, por causa desta minha história, deste meu passado e destas minhas raízes que se cruzam e que dão estes resultados.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous poussant chez l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés, heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés, heureux. Et la joie, éclaboussée par son sourire, me transperce, rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Et le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'âme qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée.
Da cantora Viviane, que acabamos de ouvir na Rádio Alfa. Viviane, que é a convidada do programa Coração Fadista, desta sexta-feira, 3 de novembro de 2023. E como comentou a Viviane, antecipada a minha pergunta, obviamente não passou despercebido o sotaque perfeito da Viviane, que canta em francês. Viviane, que acabou de comentar precisamente que tinha nascido em França, que veio para Portugal com 13 anos de idade. Viviane, eu queria que ficássemos mais um bocadinho neste tempo em que ficou em França. Quais são as lembranças, precisamente, que guarda da sua infância em França?
Olha, são excelentes, são muito boas, recordações já muito ligadas à música, porque eu tinha um irmão mais velho e na minha casa ouvia-se música de manhã à noite, porque ele era um apaixonado por música, porque eu comprava imensa música e na minha casa entrava toda a música. Gostava muito, obviamente, dos cantores franceses da época. Dois deles que guardo com muito, pronto, no meu coração, que era a Sylvie Vartan e era o Michel Sardou, dois cantores que eu gostava imenso. Mas a parte disso... nós tínhamos um clube em Nice de portugueses que os meus pais frequentavam muito, e lá comecei a integrar num pequeno grupo musical que por lá tocava, e é claro, onde havia músicos lá estava eu, e eu comecei a cantar umas canções com eles, até que apareceu um convite para fazer dois concertos. Concertos esses que eu recordo que marcaram profundamente todo o meu percurso e tudo aquilo que veio a acontecer a seguir. Foram só unicamente dois concertos de abertura do grande Carlos do Carmo, que foi cantar a Nice, salvo erro, em 1980, em dois sítios, em Nice e em Cannes, e nós, com este grupo em que eu estava integrada, nós fizemos a primeira parte.
Uau, incrível!
Para mim é uma história que eu recordo como uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, para já porque foi a primeira vez que eu pisei um palco a sério, num auditório grande, com um público à frente, e isso mexeu muito comigo, porque senti que o palco realmente ia, de uma forma ou de outra, tinha que fazer parte da minha vida, porque era um momento avassalador para mim. Aqueles dois concertos foram muito importantes. Por outro lado, o contacto com uma voz maior do fado, não é? E eu ainda não tinha sentido aquele baque do que é um cantor de fado, como o Carlos do Carmo, e eu fiquei durante muitos meses, de facto, com aquelas canções do Carlos do Carmo, aqueles êxitos todos na minha cabeça durante todos os meses que seguiram, e de facto foi aí que eu despertei realmente para a música portuguesa, para o fado, porque até então não tinha tido muito contacto com a música portuguesa. E recordando isso hoje, eu acho que foi realmente influências, essa foi uma influência maior naquilo que eu procurei depois no meu percurso, que passou por outras fases, não é? Como já disseste há bocadinho, pelos entre aspas, que era um grupo completamente diferente de música pop rock, mas de facto sempre me ficou este bichinho do fado, e de facto destes concertos do Carlos do Carmo, e eu sempre soube que um dia eu ia querer fazer qualquer coisa com o fado, porque tinha-me marcado muito aquela minha experiência com o Carlos do Carmo.
E vamos ter a oportunidade de comentar precisamente este teu percurso no fado. Só uma pequena pergunta, obviamente, como imigrante, eu tenho mesmo que também salientar este facto. Quando a Viviane voltou para Portugal, será que foi um desejo profundo de viver em Portugal? Como é que sentia a saudade quando estava a viver em França? Era muito nova, não é? Mas às vezes as crianças também têm esses sentimentos de saudade. Será que era o caso da Viviane? O que é que achou quando chegou a Portugal? Qual foi o sentimento que passou precisamente pelo seu coração? Será que até que enfim, estou na minha terra, será que até que enfim, tanta saudade que tive, agora já alcancei precisamente, já cheguei ao meu país? Qual foi isso?
Não, o meu país era França, não é?
Da França.
Eu nasci em França, os meus amigos eram franceses, a minha escola francesa, tinha uma grande amiga que ainda hoje conservo, francesa também, e o vir para Portugal com 13 anos foi de contra-vontade, sinceramente, porque eu já tinha de facto as minhas raízes, os meus hábitos, estava a entrar na adolescência, tinha o convívio com os meus amigos, com as pessoas com as quais me identificava, e Portugal era unicamente um país para vir passar férias. É claro que tinha cá a família, gostava muito de vir a encontrar-me com a família, mas aos 13 anos a gente já cria outras raízes, não é? E já temos na nossa cabeça um percurso traçado que foi completamente, pronto, cortado ao meio com a decisão dos meus pais de virem para Portugal. Só que eu, quando cheguei aqui, tive realmente um choque muito grande, porque em 82 Portugal era um país ainda muito diferente da França, com realmente uma forma de estar, ofertas de tudo e mais alguma coisa muito menor do que em França, outra vida completamente diferente, até porque eu vivia numa grande cidade em Nice e vim para o Algarve, para a aldeia da minha mãe, e aquilo realmente não foi fácil no início. Só que eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, aos animais, e aqui a minha mãe deixou-me andar mais à vontade, deixou-me ter animais, que foi uma coisa que para mim foi ótimo, e tinha mais liberdade, porque de facto ela lá tinha um bocadinho de receio em deixar-me sair, e cá havia muito mais segurança e eu tive mais liberdade, e tive mais liberdade para me encontrar com pessoas ligadas à música, porque de facto isso foi o meu fio condutor, que nunca me abandonou, foi a música em França, e quando cheguei cá, obviamente continuei à procura de pessoas que estavam ligadas à música, porque sempre foi o meu fascínio. Ainda fiz parte na escola secundária de Tavira de um grupo chamado Borda d'Água, que era um grupo de recolha de música tradicional. Foi praticamente a primeira experiência musical que eu tive mais a sério. Depois disso, portanto, esse percurso pequeno pelos bares, onde também cantava e tocava flauta e depois, pronto, o que segue a seguir, que já é, entre aspas, já na fase profissional. Mas a vinda para Portugal foi para mim uma surpresa muito grande, porque no início foi realmente este choque, não é, de cultura e de forma de viver. Mas depois, quando comecei a descobrir a música portuguesa, fiquei realmente fascinada. Eu que até então ouvia o fado, porque a minha mãe ouvia também fado em casa, depois comecei a descobrir o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, o Estrovante, os grupos de pop rock também que se fazia na altura, os Marif Dadá, o GNR, e eu comecei a descobrir a música portuguesa e a ficar completamente fascinada pela música portuguesa, porque era uma lacuna que eu tinha, não conhecia a música portuguesa. E isso fez-me despertar realmente o meu gosto por este país, que eu não trocaria por mais nenhum. Adoro estar em Portugal. Provavelmente o meu percurso em França teria sido diferente, mas estou muito grata por estar em Portugal, porque no fundo proporcionou-me também toda esta experiência e todas estas oportunidades que eu não sei se teria tido em França. Provavelmente, talvez sim, porque eu sempre andei atrás da música, mas de facto eu depois, passado uns anos, comecei realmente a gostar tanto de estar em Portugal que não consigo imaginar-me a viver em mais sítio nenhum do mundo, embora goste sempre muito de viajar, gosto muito de tocar fora de Portugal, porque acho que a música não tem fronteiras. E adoro experiências de partilhar a minha música com outro público, como já toquei muitas vezes, por exemplo, na Lituânia, já toquei na África do Sul, já toquei na Alemanha, até no Quénia já toquei, na Irlanda, em Espanha, e é maravilhoso poder viajar e poder partilhar aquilo que nós fazemos e aquilo que mais me dá gozo, que é a música, com outros públicos.
Precisamente a Viviane, o estilo de música da Viviane é rico da sua diversidade cultural. Tem na sua alma e no seu coração dois países, não é? Que é Portugal e França, que acabou de comentar muito bem. E essa mesma diversidade encontra-se na sua música. E por que não evocarmos, por exemplo, disco que editou em 2007, que tem por nome Viviane, portanto o seu próprio nome, um disco que junta canções, 11 temas, acho eu, que é uma aliança entre o fado e o tango, com dois instrumentos que por norma não ouvimos juntos, não é? O acordeão e a guitarra portuguesa.
É verdade. Eu atualmente estou a viver numa casa que pertencia ao meu avô paterno, aos meus avós paternos. E descobri que o meu avô tinha vivido na Argentina. E então todo esse património musical que ele tinha aqui também foi uma pequena influência para mim. E o acordeão da Argentina, mais o acordeão da Musette, que eu tinha muito presente em mim, não é? Como parte da cultura francesa que eu tinha absorvido durante a infância e parte da adolescência. E o fado, eu achei que as duas coisas que faziam parte realmente da mesma essência, e juntar esse universo musical do acordeão com a guitarra portuguesa, com o fado, com... Pronto, no fundo é um bocadinho um caldeirão de cultura, não é? De culturas diferentes que fazem parte de mim, do meu percurso, das minhas vivências, e no início de facto sim. Agora deixei um bocadinho o acordeão de parte, mas sim, em 2005 o primeiro álbum, 2007, ainda tenho muito do acordeão presente nas minhas canções.
Meu coração abandonado pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado. Pensou que estava num céu. Amou e amou cantando. A sorte que tinha por ter um coração que amando o fazia nascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo abandonado. Meu coração está tão triste desde a tua despedida, que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Da vida.
De integrar a guitarra portuguesa na sua música, como acabámos de ouvir, Viviane, será que é uma maneira de guardar sempre como essência de raiz o fado, precisamente? E até vamos notar que, ao longo dos seus projetos musicais, vai manter sempre muito perto do fado, como vimos, portanto, o disco Uma Mistura de Fado e Tango, e também em 2009 com o projeto Rua da Saudade, onde trabalha com fadistas, não é? Com temas, uhum, letras originais de Arinos dos Santos. Portanto, há sempre essa vontade mesmo de ficar ligada ao fado. Enfim, por que não mencionarmos As Pequenas Gavetas do Amor, que é um título lindíssimo, não é? O seu terceiro álbum, editado em 2011, onde até vai interpretar a caldeirada Poluição, escrita por Alberto Janes, para Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, comenta um bocadinho. Será que foi uma fonte de inspiração? Falou do Carlos do Carmo, do grande Carlos do Carmo, que aliás, padrinho da Sala Vasco da Gama e que está muito ligado também à história da Rádio Alfa. Comente-se qual é a sua ligação com a música de Amália Rodrigues.
Bem, isso é sempre impossível estar dissociado desse grande nome, desse nome maior do fado, uma voz maior, que realmente a minha mãe ouvia muito em casa, e eu ainda guardo religiosamente uns vinis de 45 rotações, algumas penso eu que foram edições mesmo francesas, e portanto em casa ela costumava ouvir algumas canções da Amália, e foi, portanto, isso antes de pisar o palco com os dois concertos do Carlos do Carmo. Portanto, o fado entrou em mim através da voz da Amália, não é? E de facto eu tive imensa pena de nunca chegar a conhecê-la. Ainda houve uma oportunidade para gravarmos um programa com ela, mas depois alguma coisa não correu bem, e acho que o programa depois não chegou a ser gravado. Mas tenho imensa pena de não a ter conhecido, e o que me fascina muito na Amália não é só o fado, é que ela no fundo tem um bocadinho este espírito que eu também sinto em mim, que é o espírito da intérprete e o espírito de querer cantar outras coisas também, porque ela Foi uma cantora fantástica. Ela chegou a gravar canções do Gershwin, chegou a cantar rancheiros mexicanos. A Amália é enorme. A Amália é fado, mas é muito mais para além de fado. E tudo isso me fascina muito na personalidade da Amália e na entrega dela à música incondicionalmente. E foi uma vida muito intensa, a vida da Amália, e isso fascina-me muito. E eu tenho uma enorme admiração, de facto, por Amália Rodrigues.
Em vésperas da caldeirada, outro dia, já que o peixe estava tudo reunido, teve o coração e a ideia de falar à assembleia, no que foi muito aplaudido. Camaradas, TCP, a ordem do dia é tudo aquilo que for poluição. Porque o homem que é um tipo cabeçudo resolveu destruir tudo, pois então. E com tal habilidade e intensidade, as fulgurâncias do gênio, que transforma a água pura numa espécie de mistura que nem tem oxigênio. E diz ele que é o rei da criação, as coisas que a gente lhe ouve tem de ser. Mas a minha opinião, diz o parvo capatão, vos dava-lhe a dizer. Pois se a gente até se afoga, grita a boga, por o homem ter estragado o ambiente, dá cabo da criação esse pimpão, isso não é decente. Diz do seu lugar, tá mal o carapau, porque por estes caminhos certos vamos mais ou menos, ficando todos pequenos, assim como os joquinzinhos. Camarão a certa altura, mas o que é que nós ganhamos por falar? Ao seu grande camarão, que tem tão locação, você nem quer refilar. Se quer morrer, diz a lula toda fula, com mania das cervejas nos cafezes. Morra lá sua vontade, que assim seja, para agradar aos fregueses. Diz nessa altura a sardinha para a tainha, sabe a última do dia. Pescadinha já louca, meteu o rabo na boca, o que é uma porcaria. A sua palavra gritou caranguejo, eu que tenho por mania observar. Tenho estudado a questão e vejo a poluição dia e noite a aumentar. Cai do céu água pura e a criatura pensa que aquilo que é dele é monopólio. E vai a gente beber dela e a goela fica cheia de petróleo. A terra e o mar são para o cidadão, assim como o seu palácio. Se um dia lhe dei tudo e paga tudo de repente, algo não seja crustáceo. Como é que tal aquele? Veio a proposta para a mesa, respeito à natureza, ou vamos todos a ele? Veio a proposta para a mesa, respeito à natureza, ou vamos todos a ele?
Coração Fadista, com Odete Fernandes. Só nos liga.
Viana acabou de mencionar precisamente que Amália Rodrigues era mais para além do fado, e eu acho que também a Viviane é mais para além do fado. A Viviane é uma artista multifacetada e não podemos deixar de comentar precisamente o talento que a Viviane tem para escrever. A escrita na sua vida também é muito importante. Podemos mencionar muitos álbuns nos quais precisamente a Viviane integrou músicas suas. Podemos, por exemplo, comentar que em Dia Novo, editado em 2014, estão incluídos 9 temas originais com letras da própria Viviane. Fala um bocadinho desse percurso da escrita. É importante escrever para cantar e cantar com o coração?
Sim, eu gosto de escrever. Se calhar sou um bocadinho preguiçosa às vezes, mas gosto de ser eu a escrever também aquilo que eu canto. Mas não só, gosto também de escolher poemas e de convidar também outras pessoas a escreverem para mim. E gosto muito, aliás, aconteceu nesse álbum no Dia Novo. Dia Novo, aliás, é o título de um poema do José Luís Peixoto, Ele compôs esse poema para mim, para esse álbum. E gosto de poesia e gosto de escolher poemas porque alguns poemas, quando começo a lê-los, eles tocam-me e começam a fazer parte de mim e eu sinto que tenho que lhes dar voz. E eu gosto muito, a parte que eu gosto mais é realmente a de dar voz e de criar uma melodia à volta das palavras. Isso dá-me imenso gozo, porque quando estou a ler um poema, por exemplo, começo a ler as palavras e começa-me a surgir uma melodia na cabeça. E isso para mim é fascinante, é mágico, é um momento realmente indescritível que me dá realmente uma grande satisfação, o nascimento de uma canção. E gosto sempre muito realmente de partir das palavras, da letra, quer sejam escritas por mim ou quer sejam escolhidas ou pedidas a alguém para me escrever para mim. Eu parto sempre das letras e das palavras, porque elas sugerem-me uma melodia. Isso aconteceu no último álbum, Quando Tiveres Tempo, uma letra da Adília Lopes, que se chama Com o Fogo Não Se Brinca, e eu tinha guardado aquela letra numa pasta no computador. E um dia estava a rever os poemas e encontrei esse poema, e quando estava a lê-lo, automaticamente começou a surgir a melodia na minha cabeça e assentava que nem uma luva. E quando isso acontece é tão maravilhoso, é tão bonito, não é? Criar uma canção. E portanto, sim, eu gosto muito de escrever, mas também gosto da visão de outras pessoas, não é? Daquilo que elas escrevem e daquilo que pode trazer à minha música e tudo isso é enriquecedor.
Faz de contar e o bocas ri de vós. No Camões espero por ti, oh, é sem tarde de abril. Quem me dera ser um sonho ver o Tejo em tons de anil. Da Ribeira a 24, Sofia, veio a bófia do outro lado.
Querida Viviane, continuando o seu percurso através dos seus discos, queria que evocássemos também o disco Confidências, editado em 2015, que inclui o fado do beijo. O que eu acho interessante aqui é que o fado é associado a algo que sabe bem, como o beijo. É também o efeito que o fado tem na Viviane, como se fosse um beijo na sua alma?
É, o fado é um género que me toca e que me diz muito, como um beijo, realmente é verdade, porque emociona. E o fado é interpretação, o fado é emoção, se não passar é porque qualquer coisa está mal, porque de facto o que eu acho extraordinário no fado e que toca muito com a minha forma de estar em palco, é realmente a emoção que tem que passar para o público. E quando eu canto fado ou outro género musical, mas pronto, neste caso o fado, ele tem que chegar às pessoas como se fosse um beijo, como se fosse um sussurro, como se fosse uma carícia, como se fosse... É muito interessante esta relação entre a música, entre o intérprete e entre o público, porque nós intérpretes temos realmente a responsabilidade, não é, de transmitir emoção a quem nos vai ouvir. E essa parte a mim fascina-me. Eu já tenho dito várias vezes que gosto muito de ir para estúdio, gosto de compor, gosto de gravar, mas a parte que eu mais gosto é realmente quando estou em palco e quando as canções entram dentro de mim e quando eu as passo para o público. É uma energia indescritível, que as pessoas também sentem muito. E realmente é isso que me fascina muito na música e é isso que eu gosto muito, sendo intérprete, e o fado é realmente uma canção que permite muito isso. Há fados realmente com letras absolutamente maravilhosas, e transmitir toda essa emoção ao público é para mim fantástico.
Beija, mas sem me aleijar, um beijo na cara, deixa desejar. Beijo que é beijo, é como desejo, sonhar com um beijo e não acordar. Beijar sem perdoar, à beira do Tejo, à porta de um bar, porque te queixas dos beijos que beijas e eu só te vejo beijar e beijar. Beija, é sem compromisso. Se os outros falarem, não ligas a isso. Ai, como eu desejo, chegado o ensejo, prender-te num beijo e não te largar. Beija, sem perdoar, à beira do Tejo, à porta de um bar, porque te queixas e eu só te vejo beijar e beijar.
Sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, o Coração Fadista conta com a presença incrível da nossa querida Viviane, que está na nossa companhia. Novamente, boa noite, Viviane.
Olá, muito boa noite.
Continuamos a conversa, querida Viviane, e eu queria que, obviamente, falássemos do mais recente trabalho discográfico, quando tiveres tempo, que ainda está a promover, não é?
Esse álbum saiu em 2022, portanto, o ano passado. Ele foi realmente um bocadinho atrasado pela pandemia e pelo Covid, mas de facto, a primeira canção, que realmente é o primeiro single, que tem o nome do álbum, Quando Tiveres Tempo, eu tinha acabado de lançar o videoclipe cerca de 10 dias antes do primeiro confinamento. E depois achei que, como não havia espetáculos durante, não saberia quando é que ia voltar a pisar o palco, aguardei um bocadinho, e atrasei um bocadinho o lançamento do álbum. E fui lançando dois ou três singles pelo meio, e até que o ano passado, finalmente o álbum viu a luz do dia e continua a ser o álbum que eu estou a promover e que eu estou a apresentar, portanto, a maior parte das canções, juntamente com canções também dos álbuns anteriores, as canções que mais marcaram a minha carreira, mas sim, incido mais sobre o último álbum, sim, o Quando Tiveres Tempo.
Se concordar comigo, eu queria muito que ouvíssemos Oh Meu Pequeno País, a canção com a qual ganhou o Prémio Portugal, a Descobrir Portugal, não é? Um prémio, portanto, que é organizado pela Sociedade Portuguesa de Autores e, de uma certa forma, é uma declaração de amor a Portugal. Eu tenho a certeza absoluta que este tema vai tocar muito aos corações dos nossos ouvintes da Rádio Alfa.
Pois, sem dúvida, foi uma letra que eu adorei fazer, foi um desafio proposto aos autores em 2021, se não estou em erro, um desafio aos autores para falarem do seu próprio país e de facto esta letra é uma declaração de amor e resume aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é um país que não me viu nascer, mas que é um país que eu adoro, que é um país de poemas, é um país poético, com aromas muito específicos e com realmente, bem, acho que o melhor é ouvirmos a música, porque lá realmente diz tudo aquilo que eu sinto em relação a Portugal, que é um país que eu adoro e que não troco por mais nenhum.
Oh, meu pequeno país, ofereço-te esta canção construída de raiz com todo o meu coração. Oh, meu pequeno país, que não me viste nascer. A hora em que te vi, nunca mais te quis perder. Meu cantinho sagrado, meu segredo mais bem guardado. Quanto mais conheço o mundo, mais descubro num segundo que és tudo para mim. Nas tuas veias o fado, na alma a melancolia, um povo à beira-mar criado, com memórias de marazia. Oh, mar a perder de vista, onde descanso o olhar. E tens tanto para contar. Meu cantinho sagrado, meu segredo mais bem guardado. Quanto mais conheço o mundo, mais descubro num segundo que és tudo para mim. Mais descubro num segundo que és. Jardim. fazer mal. E cheirinho a alecrim, meu pequeno país, com tanto para oferecer. Percas no caminho, segue sempre o teu destino. Meu cantinho sagrado, meu refúgio mais bem guardado. Quanto mais conheço o mundo, mais descubro num segundo que és tudo para mim. Mais descubro num segundo que és tudo para mim. Mais descubro num segundo que és tudo para mim.
Coração e a voz da fadista Viviane a cantar então um lindo tema, uma declaração de amor a Portugal, ao meu pequeno país. Eu disse sim, bem fadista. É assim que se assume a Viviane, como fadista?
Fadista acho que é um termo que me assusta um pouco e que me põe muita responsabilidade. E eu gosto mais de pensar no fado como um convidado. O fado, eu convido o fado para entrar na minha música. E embora eu sinta essa alma fadista dentro de mim, não sei se me poderei intitular como fadista. Acho que seria um bocadinho presunçoso da minha parte dizer que eu sou fadista. Gosto de pensar que o fado é realmente o meu convidado principal, mas que eu sou muitas outras coisas também. Mas o fado é realmente o expoente máximo, o meu convidado principal. Portanto, se sou fadista ou não sou, não sei. Quem me ouve poderá talvez dizer melhor do que eu.
Algo que não podemos negar é que ser fadista é contar histórias, histórias de vida e contar também o que temos na alma e no coração. Há outro tema que eu adoro mesmo, aliás, eu gosto de todos os temas do último álbum, quando tiveres tempo, mas há um que eu gosto imenso, que é o mundo digital. Portanto, qual eu vejo e revejo todos os dias e que me apetece mesmo cantar tanto, não é? Conta um bocadinho essa vontade, de certa forma, de gritar, essa liberdade de destacar, de cortar com o mundo digital.
É, esse tema, essa letra que é minha, realmente também é um dos temas que eu mais gosto, que reflete bastante a minha personalidade, reflete quem eu sou e reflete muito a minha paixão pela natureza, pela necessidade de viver e de respirar ar puro e de estar em contacto com a natureza, porque isso transmite-me muita paz. Eu acho que hoje em dia as pessoas vivem muito as cidades e, embora elas sejam fascinantes, mas acabam por nos retirar muita energia, e acho que as pessoas perderam um bocadinho o contacto com o campo. Eu tenho a felicidade de viver num espaço que é muito próximo da cidade, mas que já está no campo, e é muito bom para mim todos os dias sair, ver como é que está aquela árvore, como é que está aquela planta, se já vem uma florzinha a caminho, se o passarinho já está no ninho, sei lá, coisas que as pessoas provavelmente se calhar já nem perdem muito tempo a pensar nisso, mas acho que nós, seres humanos, estamos muito ligados, não é, à mãe natureza, e não podemos perder o contacto com ela. E é um bocadinho isso que reflete essa canção do mundo digital, porque realmente é fascinante estarmos ligados às redes sociais, permite-nos imensas coisas, e as redes sociais e a internet abriu-nos imensas portas e deu-nos imensas possibilidades, mas não nos podemos nunca desligar do sítio de onde nós viemos, e não podemos esquecer mesmo de volta e meia procurar a paz no campo, na natureza, e cortar um bocadinho, porque deixamos de ter silêncio no fundo, não é? Nas redes sociais estamos sempre contactáveis a toda a hora, a todo momento, e isso tudo interfere muito no nosso bem-estar, na nossa vida. Para a nossa saúde mental, acho que é necessário de vez em quando dizer: não, agora vou parar um bocadinho e vou à beira-mar um bocadinho, ou vou até ao campo, ou vou respirar fundo, vou apanhar ar, porque isso dá-nos realmente ferramentas para olharmos para outros lados e podermos caminhar em frente para outros lados também.
Hoje eu vou desaparecer do mundo virtual. Não me mandem e-mails, não me levem a mal. Fugi do digital para o mundo real. Hoje eu vou desaparecer. Não me vão encontrar. Eu não vou responder. Não me levem a mal. Mas eu vou desligar. Preciso esquecer. Hoje eu vou passear no campo, respirar.
Sabem, queridos ouvintes, podem desligar do mundo digital e junte-se a nós no dia 10 de novembro na Sala Vasco da Gama para ver e ouvir a Viviane cantar ao vivo. Mal podemos esperar, querida Viviane. Já agora, será que pode desvendar qual será o alinhamento que está previsto então para a grande noite de fado na Sala Vasco da Gama?
Bem, o que eu posso dizer é que anda muito perto da tua sensibilidade e das canções que tu escolheste, é o que eu posso dizer.
Ah, então fico muito feliz.
Eu acho de certeza que vai ser um excelente espetáculo e estou muito, muito ansiosa e com muita vontade de ir aí no dia 10, partilhar estes meus fados mediterrânicos, como eu lhes chamo, porque pronto, o meu fado tem este lado do sul de França e então eu dei-lhe este nome de fado mediterrâneo, porque acho que ele corresponde bem àquilo que eu faço, ao meu género musical, e portanto estou muito ansiosa e com muita vontade e muita alegria em partilhar o meu repertório aí com o público no dia 10. Eu já cantei também há uns anos numa festa da Rádio Alfa e estou muito feliz agora por regressar num outro contexto, novamente ao contacto com o público e com os ouvintes da Rádio Alfa. Estou muito feliz por isto.
E nós também estamos muito felizes por te receber novamente. Eu lembro perfeitamente, foi aliás num grande espaço ao ar livre, não é? No âmbito da grande festa da Rádio Alfa. Vamos ter um cenário completamente diferente, vamos ter um cenário muito mais intimista na Sala Vasco da Gama. Viviane, será que podes convidar de uma forma oficial, então, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes não hesitarem em estar connosco no dia 10 de novembro?
Vai ser uma noite fantástica, uma grande noite de fado que não podem perder. Portanto, venham todos no dia 10 de novembro, já falta pouco, à Sala Baixo da Gama, porque vai ser uma noite fantástica comigo e com a Fábia e com o Jorge Fernando. Acho que vai ser uma noite maravilhosa mesmo, a não perder. Venham todos.
Muito obrigada, querida Viviane. Foi um prazer estar na tua companhia. Já agora, em conclusão, será que podes desvendar um bocadinho se há projetos musicais que estão a ser elaborados e que queiras partilhar com os ouvintes da Rádio Alfa?
Eu, neste momento, estou a fazer concertos meus. Continuo também, de vez em quando, a fazer concertos de Viviane Catapiaf. Eu também estou a participar num concerto de homenagem à Natália Correia, um projeto de Renato Júnior, ao lado de muitas outras vozes fantásticas que nós temos em Portugal, Ana Bacalhau, Cátia Guerreiro, Sofia Escobar, estou-me a esquecer de muitas outras, a Mafalda Veiga, e grandes cantoras. É um projeto também em que eu estou integrada e que, com o qual estou a fazer alguns concertos, e estou obviamente já a começar a cozinhar o próximo álbum, porque já estou a recolher ideias, já estou a ouvir coisas, já estou a gravar ideias no meu telemóvel, porque realmente, pronto, aí está, uma ferramenta indispensável, não é? Às vezes, até na cozinha a fazer o jantar, surge uma melodia.
Tem inspiração.
Surge uma melodia, ou pode ser no carro ou num transporte qualquer, surge uma melodia e está o telemóvel para gravar as ideias, que depois vão de ser cozinhadas com letras minhas ou de outras pessoas, e espero começar realmente no próximo ano já, começar a gravar para um próximo novo trabalho, que será a continuação desta minha carreira a solo e deste meu fado mediterrâneo.
Muito obrigada, Viviane. Ficamos à espera, efetivamente, então, deste novo trabalho. Foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada e até sexta-feira.
Obrigada. Muito obrigada, Odete. Foi um prazer enorme falar contigo. E deixo aqui um beijinho muito grande à Rádio Alfa, aos ouvintes da Rádio Alfa. E então é um até muito breve.
Coração Fadista, com Odete Fernandes. Só na rádio que nos liga.
Foi sinceramente um prazer receber a Viviane, que é, ao meu ver, uma grande artista com uma grande sensibilidade. Queridos ouvintes, muito obrigada por terem seguido o nosso programa e já sabem, o encontro fica marcado na próxima semana para uma grande noite de fado em direto da Sala Vasco da Gama. Vai ser uma noite mágica. Fábia Robredão, Jorge Fernando e Viviane vão encher os nossos corações fadistas. Boa noite, fiquem bem. Fiquem sempre na companhia da Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Coração Fadista, a paixão pelo fado em entrevista. Só na rádio que nos liga.